Guilherme, a tecnologia 5G nada mais é que a próxima geração de tecnologia de rede móvel. Tá? Então, a tecnologia ela foi evoluindo, ela saiu do 2G, 3G, 4G, então é a próxima geração que vem depois do 4G. E o que ela significa em termos práticos? Maiores velocidades de conexão, tá? Conexão mais rápida, downloads, uploads, conexões mais estáveis, mais equilibradas, latência menor. E isso permite, na esteira disso, Guilherme, um novo mundo de aplicações que vão surgir rebocados nessa rede 5G.
Pois é, e quais são as principais diferenças do 5G em relação às tecnologias 3 e 4G?
Guilherme, essa pergunta é muito boa. Na verdade, o 5G ele nem deveria chamar 5G, ele deveria ter um outro nome, porque é uma rede completamente disruptiva. Ela é completamente diferente da rede 4G. Tá? Embora se convencionou chamar de 5G, ela representa aí, ao meu entender, um novo marco, uma nova fronteira em termos de tecnologia. Tanto que a topologia dessa rede ela vai ser bastante diferente da atual. Além daquelas antenas grandes que a gente vê por aí na cidade, nas estradas, ela vai exigir que as operadoras coloque muitas antenas de menor tamanho para aumentar a cobertura devido à densidade dessa rede. Essa rede ela vai suportar uma densidade muito maior do que as redes atuais. Por dois motivos, Guilherme. Primeiro, por permitir que mais dispositivos se conectem de forma simultânea. Tá? Então, a gente está falando aí de conexões M2M, tá? Que chama de machine to machine, ou seja, automatização de semáforos, leitura de luz de água, carros autônomos, o que chama de smart cities, né? Toda uma parte aí de cidades inteligentes, contagem de pessoas, leitura de placas, de veículos, enfim, você tem uma série de automações que hoje podem até ser feitas, mas com outras redes, e vão poder ser feitas no 5G. Por outro lado, você tem a parte de utensílios também que vão conectar a internet. Geladeiras inteligentes, automação doméstica, tá? Você tem casas que você vai ligar, comando, por exemplo, ligar, fechar uma cortina, abrir uma cortina, ligar uma luz, regular a intensidade da luz, tudo isso feito pela internet. Então, isso o 5G vai permitir. Então, você tem do lado o aumento da densidade de equipamentos conectados simultaneamente e do outro, você tem também o aumento dessas velocidades, né? Então, por isso que eu digo, no meu entender, na minha opinião, ele não deveria sequer chamar 5G. É uma nova rede, é uma fronteira nova que a gente vai atravessar e conhecer novos limites aí na parte da telecomunicação.
O 5G, ele já está em operação aqui no Brasil, Carlos?
Não, o que existe hoje são algumas provas de conceito feitas em pequena escala, tá, de tecnologias que estão... Elas simulam o 5G, mas não são o 5G do jeito que ele vai ser, tá? Lembrando que o 5G, o leilão dele foi realizado. As frequências ainda não estão em uso, tá? E tem algumas até que estão sendo usadas por outras tecnologias, vai ter que ser feito uma limpeza, um remanejamento nas frequências, tá? Então, não existe hoje o 5G como ele vai ser. O que existe hoje são algumas simulações de tecnologias que procuram chegar numa experiência 5G.
Tem prazos aí para a chegada do 5G, para o início de operações ou início de testes efetivamente da tecnologia 5G?
Guilherme, ótimo ponto. O marco inicial para tudo isso é a realização do leilão, né? Feito o leilão, vão ser consagrados os vencedores e esses vencedores vão ter aí o direito de explorar as frequências licitadas, né? E a partir daí eles vão buscar tecnologias, já existe uma corrida tecnológica em curso, eles vão achar a melhor tecnologia mais adequada e implementar as redes para poder explorar o 5G. Mas o marco inicial de tudo isso é o leilão e hoje não tem uma data ainda concreta para esse leilão ser realizado. A especulação é que fosse realizado durante o ano de 20, esse ano de 2020, porém, com todo esse cenário, com tudo que aconteceu, foi postergado. Provavelmente aconteça no ano que vem.
Bem, essas mudanças aí na estrutura governamental com a recriação do Ministério das Comunicações pode facilitar ou você avalia que não influi em nada?
Eu avalio que sim, pode facilitar. Inclusive, até o momento, o ministro tem feito um trabalho muito bom. na parte de comunicações. Comunicações, no meu entendimento, tem que ter um ministério, sim, com autonomia. O trabalho do ministro anterior, do astronauta Marcos Pontes, ele foi muito bom, porém, é um setor muito amplo, muito abrangente, que merece ter um ministério, no meu entendimento. Tá? Dito isso, eu acredito que vá sim ajudar. Houve recentemente uma nova orientação, parece que agora foi proposto mudar, inclusive, o nome da Anatel para Anacom, fosse uma agência reguladora aí de comunicações mais abrangente. Tá? Eu ainda não sei opinar profundamente, porque isso foi muito recente, mas a gente sempre acompanha isso para entender que, na verdade, Guilherme, quando o legislador deixa o mercado se autorregular ou jogar na dinâmica dele, ele ajuda bastante. Quando ele começa a criar travas e burocracias, acaba atrapalhando muito o desenvolvimento do mercado. Então, para responder de forma concreta a sua pergunta, o Ministério das Comunicações está, até o momento, muito, muito positivo. O ministro está fazendo um papel excelente. A primeira coisa que ele fez de muito bom foi manter os quadros técnicos que lá estavam. Tá? Tem quadros muito bons, apesar da Anatel, no próprio Minicom, tem gente muito gabaritada, muito técnica. E ele manteve isso é importante. E, por outro lado, na parte em si da legislação, da regulação, se o governo não atrapalhar, ele já ajuda muito. Né? Assim, digo, não criar burocracias, entendimentos, regulações que sejam uma dificuldade adicional para as empresas implementarem o 5G. Tá? Isso pode ser entendido desde pacificar o tema das antenas, existe hoje muita briga dos municípios sobre a colocação de antenas de celular, o uso dos postes por parte das empresas elétricas, né, que vai ser necessário colocar fibra ótica. Uma coisa legal de falar do 5G, Guilherme, aí para vocês, é o seguinte: as torres de conexão e as antenas necessariamente terão que ser interligadas com fibra ótica. Então, é preciso pacificar esses temas e deixar isso de uma forma bem entendida pelo grande público, que sem a fibra ótica, sem os pequenos provedores, as pequenas operadoras locais, regionais, é muito difícil você imaginar que as grandes incumbentes vão ter braço e vão ter rapidez em instalar essas fibras óticas. Então, é uma oportunidade muito boa de trazer um novo arranjo para o mercado, onde as grandes móveis, que também são grandes teles fixas, elas começam a comprar fibra e capacidade das pequenas operadoras, ajudando o pequeno comércio, o comércio regional, que hoje é muito pujante, e que durante a pandemia aí, Guilherme, tem mostrado o valor, né? Quantas pessoas estão conectadas hoje por operadoras e pequenos ISPs locais. Diz os estudos mais recentes que mais de 40% dos usuários de fibra são clientes de pequenas empresas. Então, eu acredito que vai ser um arranjo muito interessante aí para entre as grandes e as pequenas, para se ajudarem mutuamente e poderem desenvolver o 5G, que é o que interessa, né, para o cliente na ponta ter a melhor experiência possível.
Para o cliente na ponta ter essa melhor experiência, isso vai envolver custos adicionais para o usuário?
Guilherme, olha, a gente tem que lembrar o seguinte, que dentro aí das possibilidades, a gente já vem sendo, o mercado consumidor, ele vem sendo espremido ao longo dos anos, né? Não tem muito para onde tirar, a gente vem aí de um período longo de crise, não conseguiu dar uma retomada do jeito que esperava, a hora que parecia que as coisas estavam voltando para o trilho, veio o coronavírus. Então, eu não vejo como consumidor pagar mais, tá? E acredito que as grandes móveis já estejam percebendo o mercado desse jeito. Ou seja, elas vão ter que investir numa nova rede, numa nova tecnologia, sem, contudo, ter grandes receitas adicionais. O que elas vão fazer, sim, acredito eu, é trazer novas receitas de hoje, de serviços que elas vão prestar em cima da rede 5G. Como eu disse para você, essa parte de das cidades inteligentes, no campo do agronegócio, que o teu estado, o Paraná, é muito forte, e é uma vocação do Brasil, né, o agronegócio. A gente precisa falar isso com orgulho, né, não achar feio, é o orgulho do Brasil. Então, essa parte aí, o 5G vai poder ajudar muito, a automação de lavouras, a automação de, enfim, de colheitadeiras e tantas outras coisas. Você vê que a tecnologia no agronegócio, ela está intimamente associada ao ganho de produtividade, né, ao longo dos anos. Então, eu acredito que o 5G vai poder criar uma nova classe aí de produtos e serviços, e as operadoras, se elas souberem surfar essa onda e criar esses serviços, elas vão ganhar. O risco que elas têm, Guilherme, é delas criarem a rede, investirem bilhões, muitos bilhões, desde a concessão, das licenças, da nova rede, dos equipamentos que eles vão ter que comprar, e não conseguirem extrair valor disso. Ou seja, empresas de startup, de tecnologia, em cima da rede das operadoras vão prestar serviço, e as operadoras têm o risco, se elas não forem inovadoras e ágeis, de perderem essa fatia de mercado para novas empresas. Tá? Eu não sei se eu fui muito claro agora, mas a ideia é a seguinte: todas essas empresas hoje que são as que chamam de grandes empresas de tecnologia, Google, o Facebook, a Netflix, todas elas usam ostensivamente as redes de telecomunicação. Sem as redes de telecomunicação, elas não existem. Tá? Elas usam fibra ótica, elas usam a rede móvel. Porém, quem ganha o dinheiro dessas aplicações, o maior dinheiro, são essas empresas e não as operadoras, que, por outro lado, investiram bilhões para ter essas redes. Né? Então, o desafio das operadoras, eu não acredito nelas aumentando o serviço de dados para o usuário final, porque não tem. Os usuários já vêm muitos anos aí com, como eu disse, com crise, com um cenário difícil. Mas, por outro lado, se elas tiverem agilidade e aproveitarem, elas vão poder criar novos serviços e ganhar, fazer dinheiro em cima desses novos serviços, não simplesmente serviço de dados. Tá? Daí eu acredito realmente que não tem tanto espaço para aumentar o que os usuários já pagam hoje, que já é bem caro. Né?
Pois é, você citou aí, Carlos, a questão do uso, né, das possibilidades que o 5G oferecerá, por exemplo, ao agronegócio, com automação de lavouras, entre outros pontos. Mas aí eu te pergunto o seguinte: o 5G, as empresas de telecomunicação vão conseguir levar, difundir, instalar essa tecnologia em todo o país? Por que que eu te faço essa pergunta? Porque aqui, por exemplo, aqui no sudoeste do Paraná, nós temos um problema muito grave de comunicação. A qualidade do 4G hoje aqui é muito pequena. Se você sair a poucos quilômetros do perímetro urbano, você já não tem sinal de celular. Então, o 5G, ele vai conseguir ser amplamente difundido em todo o país?
Guilherme, ótima pergunta. Uma das inovações do modelo de concessão do leilão do 5G, que eu achei bem interessante, tá, proposto pela Anatel, é o seguinte: os leilões antigos, eles ganhavam por preço sobre a licença, o preço base. Então, você pagava o ágio sobre o preço base. Digamos que a licitação inicial era 100 milhões, a empresa pagava 1 bilhão e ganhava porque ela pagou 10 vezes o preço piso, né, o preço definido. No leilão do 5G, como eu te disse, das inovações, tem duas coisas muito interessantes. A primeira delas é reservar uma faixa da frequência do 5G para o que chama de PPPs, que são as prestadoras de pequeno porte. Ou seja, as empresas de internet, os provedores que atendem o sudoeste do Paraná, eles vão poder comprar licença apenas aí da região específica onde eles atuam e prestar serviço 5G sobre essa licença nessa região, não em nível Brasil. Então, eles vão dividir, vão ter licenças nacionais e licenças regionais. Isso é muito interessante. Permite a inclusão das PPPs. Segundo ponto é o seguinte: no próprio modelo da licitação, eles definiram que um dos pontos-chave para classificar o ganhador é não só o valor que ele vai pagar para a concessão, e sim obrigações de investimento. Ou seja, o valor vai estar aliado com obrigações de investimento. E uma das obrigações que eles têm é aumentar a qualidade do 4G em áreas que hoje não tem 4G. Veja bem, Guilherme, como que a gente pode falar de 5G se tem maior parte do Brasil ainda não tem o 4G de forma decente, né? Então eles vão ser obrigados a expandir o 4G, levar o 4G um pouco para fora das grandes cidades, onde estão mais adensadas, e investir na capilarização do 4G para as áreas de interior e periferias das grandes cidades. Tá? Então, dito isso, o que eu vejo, Guilherme? Eu acredito que sim, há um desafio, obviamente, de levar o 5G, porém você tem cada vez mais esse mercado demandando as conexões de tecnologia. Então, por um lado, se as operadoras não levarem o 5G, eu acredito que as PPPs aliadas nesse processo inovador da Anatel, que é bem interessante de leilão, vão poder explorar localmente, regionalmente, o 5G para atender as demandas do agronegócio e outras demandas também, né? Cidades menos adensadas e mais periféricas, que não necessariamente estão ligadas com o agronegócio. Às vezes você está no sertão, às vezes você está em regiões remotas da Amazônia, mas eles vão poder prestar esse serviço aí de uma forma regional. Então, acredito que sim, respondendo sua pergunta.